Há poucas coisas na vida que podemos dar como certas. O Natal calha a 25 de dezembro, as promessas dos políticos em campanha não são para levar à letra, um Red Bull desligado corre mais que um Williams a mil, a Terra gira em torno do Sol, à segunda-feira há podcast do Futebol em Momento, onde quem é de trabalho está em estúdio, quem não é, não está. E já agora, uma coisa que podemos dar como certa também é que um Benfica-Porto na Luz acaba com os Dragões em festa. E já agora, se o Porto recebesse o Benfica no Dragão, vamos fazer este exercício, com 10 pontos de avanço, alguém acredita noutra possibilidade que não fosse acabar o jogo com 13 pontos de avanço e não com os 7 que o Benfica tem agora? O Calvário encarnado começou na Sexta-feira Santa e o Benfica devia ter percebido logo ao que ia. Pois se o jogo é uma Sexta-feira Santa e é conhecida a veneração a uma Nossa Senhora da Conceição, não consta que em todo o firmamento do Divino, seja católico, protestante ou outro qualquer, exista um qualquer São Schmidt. Nem um diácono. O treinador do Benfica pode ter a sua fé, e terá, mas claramente não tem fé nos suplentes que tem ao seu lado. Nesta edição do Futebol em Momento, um mergulho nesta tese. Ninguém quer tanto ganhar como a equipa do Futebol Clube do Porto. E Sérgio Conceição dá aulas de tática nestes clássicos. Irá ainda a tempo de ganhar o campeonato? Não, se se puser a defender como ao Sporting, dirá Ruben Amorim, depois das abébias da equipa contra o Casa Pia. Falaremos disto tudo, também do regresso da Champions amanhã. Sim, sim, benfiquistas, é já amanhã. Das apostas e dos cagandagolos que os houve com fartura nesta jornada. Ora bem, boa tarde a todos. Como eu aqui disse, e bem, parece-me bem, quem é de trabalho está no estúdio.
Ora bem, boa tarde.
Pessoas que abandonam até locais...
Boa tarde para quem trabalha.
Com certeza, locais paradisíacos onde passaram o fim de semana, o fim de semana que é do descanso. Mas uma vez que o trabalho chamou, essas pessoas apresentam-se.
Hoje não é feriado.
Com certeza que não. Okay. Agora, isto não é para quem quer, não é? E portanto...
Estão bonitos, estão bonitos.
Estão bonitos, estão de branco os dois, ainda em tom pascal.
Faz-lhes bem.
Então, porque eles são muito crentes e então estão em tom pascal. Pedro Barbosa e Cláudio Lopes não estão em estúdio. Sabes quem é que está em estúdio? Quem é de trabalho?
Claro,
nós. E toda a equipa técnica do podcast que está aqui. Algum de vocês está num hotel? Não. Estão todos, curiosamente estão todos aqui. Cláudia, boa tarde. Está tudo bem? Está a seu gosto?
Olha, eu e o Barbosa também nós estamos no hotel, só para que conste, não é?
Não, mas cada um no
nós
seu, com o máximo respeito.
Nem atenção. No mesmo, não é?
Não estão no mesmo, não estão no mesmo. Até porque o...
Apesar de estarmos a conviver.
Não, não, mas o Barbosa não está em hotéis. O Barbosa tem hotéis. É diferente. Exato. Já é outro...
Deve continuar a falar. Olha, estás muito alegre. Gosto de ver assim.
Deve ter ido finalizar mais a compra
do... Está por onde, Pedro?
Já estão desejosos de falar de bola quando nós estávamos a tratar até...
Estou com pressa.
Estou com pressa. Porquê? Tem a piscina à espera. Bom, mas vou começar por ti, Nuno, até porque antes de entrarmos em estúdio estávamos a conversar sobre o clássico.
Pensei que era sobre o almoço.
Não, porque nós mesmo ao almoço estamos a trabalhar.
Pois.
E o Nuno estava a explicar-me uma teoria que ele tem e que eu acho que faz sentido e era bom trazê-la aqui.
Uma das.
E começar o podcast com isso, que é: tu achas que a vitória do Porto começa no Diogo Costa?
Também começa no Diogo Costa e na forma como ele se torna mais um elemento em campo, principalmente a jogar com os pés, uhum. A forma, e temos três ou quatro exemplos de na primeira
passos
parte,
dele,
por exemplo, de passos dele em que ele encontra onde está um jogador livre e onde pode depois criar superioridade. Logo desde o início...
Passa pela primeira zona de pressão do Benfica, não é?
Houve um outro lance em que o Diogo Costa conseguiu meter a bola, por exemplo, numa abertura para a esquerda para a Wendel, que ele depois dominou e
foi
passou ali várias linhas de pressão do Benfica somente com um passe. Mas o Porto entrou e a chave do jogo entrou desde logo no início com a predisposição e a saber o que tinha que fazer e o que queria, não é? Porque acho que acima de tudo não foi só a superioridade tática, porque existiu, a fechar completamente o Benfica e a não deixar, principalmente a não deixar o Benfica jogar da maneira que mais gosta.
Não, entre linha, não havia João Mário, não havia Rafa.
Bloqueou ali a zona central, pressionou desde logo, desde cedo, a saída do Benfica. O Benfica gosta muito de usar os centrais a sair e muitas vezes o João Mário, o próprio Chiquinho a descair até um pouco para a esquerda e
achas que Sérgio Conceição com Otávio, conhecia melhor o Benfica do que Schmidt conhecia o Porto?
Eu acho que não. Acho que hoje em dia Roger Schmidt, como é óbvio, devia ter essa e com certeza que também estudou o Porto. O que eu acho é que não preparou um plano B para as dificuldades que entrou, que encontrou desde logo,
até porque
desde
o intervalo, início, desde se tivesse esse plano, acionava ao intervalo.
Sim,
mas
continua a jogar sempre da mesma forma. Sim. E continua a tentar acreditar que aquilo que tinha treinado, a ideia de jogo que tinha,
que dava,
que iria resultar. É certo que o Benfica até marcou primeiro.
Posso-te só dar uma chega? Ou lançar também uma pergunta daquilo que o Gilberto estava a dizer? Pronto, tu percebeste. A questão é, quando o Pedro te perguntou se o Schmidt conhecia, se o Sérgio conhece melhor o Benfica do que o Schmidt o Benfica, do que o Schmidt o Porto, tenho aqui uma pergunta para ti, Nuno, só para continuares esse raciocínio. Será que o Schmidt conhece o futebol do Porto, mas conhece menos bem o ADN do Porto? O facto do Porto ser uma equipa que se alimenta muito da adversidade e que, como disse o Pedro na abertura, jamais daria este jogo como entregue, o campeonato como perdido, tendo em conta a rivalidade e o jogar na Luz?
Sim, sem dúvida, é uma boa pergunta, mas é assim, se não conhece, ou se ficou a conhecer, ou por outro lado, deveria ter essa obrigação, ou pelo menos alguém, de lhe explicar qual é o ADN do Porto, não é?
Mas alguém acredita que ele não sabe como é que o Porto joga e qual é a ideia do Porto?
Que sabe.
Ele sabia, este foi um jogo, sabia que um o Porto jogo ia entrar, obviamente, em que o Porto
ia entrar com tudo. Barbosa,
entra com tudo.
Tu se calhar tens aí as estatísticas, ou o Ribeiro. Eu não sou o homem de fazer essas contabilidades, mas isto não é o Benfica a perder com o Porto em casa, não é a primeira vez.
Anos,
e
olhando, 10 anos, acho
e olhando
que
para os últimos 10
derrotas.
Jogos,
mas o que
Benfica
tem
mais derrotas em casa,
tem,
com certeza.
E isto
com
tem a ver
Porto,
com aquilo que a Cláudia fez alusão a isso. Eu acho que mesmo que não podemos desligar este jogo de um contexto que tem a ver, sim, com a identidade dos clubes e a identidade dos jogadores. E quando eu dizia na entrada,
a identidade do Sérgio,
ninguém quer ganhar mais
do treinador.
O que eu senti, claro que os jogadores todos querem ganhar, isso é indiscutível, mas há aqui uma questão de atitude, há uma questão de mentalidade.
O Porto só lhe interessava a vitória, não é?
Sim, e o Benfica
já sabia que o Porto ia entrar assim.
O Benfica dificilmente vai ter um clássico destes com tanta coisa a favor. 10 pontos de avanço, o estádio cheio, está a ganhar.
E a questão acabei por não te responder, se calhar respondi de forma vaga em relação ao Diogo Costa, porque foi também uma das razões que eu apontei, que foi, por um lado, o Porto, quando não tinha bola, escolheu sempre, e bem, porque resultou muito bem, manetear a saída de bola do Benfica, e vimos muitas vezes que a única opção o Benfica tinha que
bola
bater,
longa,
tinha que bater na frente, e depois aí o Porto foi mais forte a ganhar a segunda bola, e depois ficava com o jogo de frente. Por outro lado, quando o Porto tinha bola, o Benfica também muitas vezes ia pressionar alto, e o Porto escolheu sempre a rodar o jogo, que era atrair o Benfica para um lado e usar o Diogo Costa muitas vezes para depois mudar de flanco, e obrigava o Benfica a correr muitos mais metros e
sempre atrás da bola.
Sempre, a maior parte do tempo, mais vezes atrás da bola. E mesmo o Benfica acabou por inaugurar o marcador numa boa jogada, também onde acho que o Benfica devia ter criado mais perigo, que era nos corredores, e criou muito
quase
pouco.
Nunca jogou, mesmo quando entrou Neres,
algumas
foi
peças
também
do Benfica também não conseguiram ser eles próprios. João Mário, Rafa, nunca tiveram também
nada a sair.
Grande bola, grande tempo de bola para poder assumir o jogo, mas muito culpa pelo Porto, porque não deixavam os jogadores do Benfica respirar. E mesmo o Benfica marcando o primeiro, certo que houve ali se calhar uns minutos em que se notou que o Porto estava
tremeu um bocadinho, mas foi rápido.
Não, não tão bem como entrou, mas depois voltou ao mesmo e o jogo acabou a primeira parte, com certeza com os próprios dos jogadores do Benfica a quererem que acabasse rápido para descansar e para pôr as ideias no sítio, porque o Porto empatou. E a equipa do Benfica desorientou-se por completo e estava à vista, e como aconteceu, disseste, foi anulado, mas estava à vista a qualquer momento o segundo golo do Porto antes ainda do intervalo.
Oh Pedro, dá-me a tua interpretação deste jogo e taticamente o que é que achas que decidiu isto?
Eu acho, assim, tudo o que o Nuno falou está certo, mas eu acho que isto se resume a duas coisas: à capacidade da forma como o Porto conseguiu pressionar, e à incapacidade que o Benfica teve em sair dessa pressão. Isto basicamente é um bocadinho isto, porque desde o início eu acho que este era o jogo do tudo ou nada, poder diminuir a distância para o primeiro e conservar a distância para o terceiro, porque o Porto está em segundo lugar, como o Sérgio dizia, olha sempre para cima, pá, mas nunca se pode esquecer que atrás vem gente, não é? e muito perto. Portanto, era um jogo do tudo ou nada, e eu acho que aquela se viu desde a primeira hora, que era pressionar, e foi uma pressão coletiva bem feita, e a incapacidade que o Benfica revelou para poder sair, o Nuno referia aí a sair a jogar atrás, foi impossível. Porquê? Porque tudo resultou. Nenhum jogador do Benfica estava liberto, mesmo quando a jogada era para passar a primeira linha de pressão, colocar na frente o Pepe, o Marcano, o Gruitch não permitiam que o jogador do Benfica pudesse receber em condições, e bola para o Porto novamente. E isto é o pior que pode acontecer para uma equipa. Portanto, o que tu sentiste foi a confiança de uma equipa em crescendo, sempre. Mesmo o golo, posso dizer, do meu ponto de vista, não mexeu com o Porto. Aquilo que eu vi. Ok, um minuto ou outro em que o Benfica pode estar em zonas mais avançadas, mas a verdade é que, do meu entender, não mexeu com o jogo do Porto. E o jogo continuou. Porque tu sentias que foi um Porto com mais bola, dominador, intenso, e o Benfica nunca conseguiu contrariar isto.
Uma equipa, o Porto muito curto sempre, não houve jogo sempre, entre linhas sempre. Para o Benfica, e há uma altura na segunda parte, desculpa Pedro, há uma altura na segunda parte que parece, para mim é emblemática, que é, há uma altura em que a bola está na posse do Benfica e o Benfica não sabe o que é que há de fazer. Os jogadores estão ali parados, parece que o jogo estava parado estava.
Houve ali dois ou três lances em que demonstraram a apatia e a falta de ideias da equipa do Benfica. E esse é um dos lances. Eu acho que foi logo depois daquela jogada em que o Taremi podia ter feito o terceiro
e a equipa do Benfica parece estar em estado de choque.
O Benfica recupera a bola e em vez de sair rápido para contra-ataque,
não.
Sai 10 metros, mas depois fica para a bola outra vez e fica ali e acaba por perder a bola outra vez. E há um outro lance também, que é um canto a favor do Benfica. E em três passos a bola vem para o Vlaco.
Fez lembrar o gol do Zaidu do ano passado, na Luz, também vem de um canto
para o
também.
O Dimos, num canto pronto, a favor do Benfica.
Deixa-me só concluir aqui, Pedro e Nuno, que eu acho que esta questão que eu falei da capacidade de uns e a incapacidade de outros, acho que a primeira parte é diferente da segunda. A segunda parte, acho que o Porto entra da mesma forma, marca, e depois, porque o jogo mudou, eu acho que nos últimos 15, 20 minutos, há mais iniciativa do Benfica, mas eu acho que foi uma iniciativa concedida
também,
pelo Porto.
Sim, se, sim, parece. Sim, sim. Não sei se foi...
O Porto baixou o bloco e disse, venham lá.
Baixar o bloco, assumir que, ok, nós agora queremos levar os três pontos.
Faltou essa imaginação que estavas a referir, Nuno. Faltou essa imaginação, essa capacidade para criar. Quando tu vês o jogador com bola e tu não vês linhas de passe, não vês dinâmica, não vês movimentos, e vês um Porto já confortável
no ritmo que o Porto...
Incapacidade para criar, para ter imaginação, acho que o resultado não podia ser outro do que aquele que vimos num jogo sem grandes oportunidades.
Sim, é preciso
dizer.
Eu acho
que o Taremi tem esta aos 73, que é clara e que podia ter resolvido o jogo, mas apesar de tudo o jogo ficou com 2-1, ficou sempre na...
O Benfica tem, se não me engano, dois remates enquadrados
com a possibilidade do Benfica empatar. Não é?
Na primeira parte houve ali um lance do Gonçalo Ramos, que por duas vezes tentou fazer golo, e depois na segunda parte também há um lance, nem é uma oportunidade, porque o Gonçalo Ramos acaba por não conseguir... não adivinhar, vá, que, ou não acreditar que a bola ia, para lá, ia aparecer à frente, ali num cruzamento.
Deixa-me lançar uma coisa aqui, que o Pedro na introdução falou de olhar para o lado, para o banco, e não haver aqui alternativas, ou pelo menos soluções. Sim. Eu vou dizer, este era um jogo, sabendo que Schmidt tem a sua ideia muito definida daquilo que quer para a equipa, mas num jogo em que as coisas não saem, e nós trocamos isso no nosso grupo quando estávamos a ver o jogo, da Schmidt mais tarde, não vou falar do João Neves.
João Neves, sim.
Vou falar do miúdo. O que é que tu tens a perder? O que é que tens a perder? Lançar um miúdo mais cedo que possa agitar as águas e criar algo.
Desequilíbrios, não é? Mas nunca se sentiu isso da parte de Schmidt, nunca se sentiu que ele olhasse para o lado e pensasse: está aqui alguém que me pode. A não ser Neres, que também.
Sim, Neres veio mexer um pouco o jogo pelas suas características.
Eu 56, né?
Sim, pelas suas características. Eu falei Musa porque a determinada altura, se tu tens que meter a bola lá na frente porque és obrigado pelo Porto a jogar na frente de qualquer maneira, se calhar a importância de Musa, da sua estatura física,
sim, podia,
as bolas,
podia,
as bolas altas
mais cedo.
Por cabeça.
Deixa-me só falar aqui falou, aliás, não sei se foste tu, Nuno, se foste tu, Pedro, que falaram dele. Acho que tem que se falar da exibição incrível do Gruitch. Faz um jogo fabuloso, com um papel tático muito importante, mas acho que tem que se falar sobretudo de Otávio, que faz um jogo. Cláudia, o Otávio, tudo em todo lado ao mesmo tempo, não é? Impressionante a exibição do Otávio.
É mais ou menos isso, tudo em todo lado ao mesmo tempo, é o que o Otávio faz. É recorrente ao longo do ano nós termos feito este exercício quando falamos. No Mundial falámos de Otávio e quando falamos do Porto falamos de Otávio, a sua preponderância no meio campo, mas eu queria acrescentar dois jogadores e ver a vossa opinião se vocês concordam comigo ou não. Não falámos aqui ainda deles. As posições em que jogou PP, Pedro Barbosa tinha até visto um PP mais recuado, mas PP na frente de um lado e Galeno do outro, eu acho que eles fizeram uma espécie de tampão às saídas pelos corredores do Benfica.
Sim, sim.
E foram também os... Diz, Nuno.
Não, era uma piada, depois eu digo no fim. Isto era para acertar no 11 inicial, não era no 11 que ia acabar o jogo.
Exato, exato.
Sim, porque depois PP recuou. PP foi a dando.
Mas acabou a lateral direito. Este aspecto que a Cláudia está a sublinhar, eu acho que é importante. Bá, que depois também saiu lesionado, mas depois Gilberto e Grimaldo raramente passaram do meio campo. Não tiveram esse jogo também. Né?
Quando são, quando são duas peças que normalmente desequilibram no jogo do Benfica.
Diz, Cláudio.
Ou seja, eu acho que Sérgio pediu abnegação aos seus jogadores e pediu entrega total, e portanto houve jogadores que se entregavam nas tarefas defensivas ou ofensivas, e normalmente a gente diz que a primeira linha da defesa são os atacantes, e eu acho que estes dois rapazes, para mim, na leitura que eu fui fazendo do jogo, foram preponderantes do Benfica não ter mais bola pelos corredores. E depois aquilo que vocês já disseram, e que eu gostava muito de sublinhar, até porque o Sérgio falou disso na flash interview, o facto do Porto juntar as suas linhas muito e tirar o espaço entre linhas em que o Benfica está habituado a jogar e a ter com outras equipas, deixou aquela sensação de que vocês há bocado falavam, parece que o Benfica não sabia muito bem o que é que havia de fazer com bola. Como nós estamos aqui em Zoom e isto a internet às vezes falha, eu quero já lançar aqui uma pergunta que é: eu acho que os 7 pontos não alteram em nada a discussão do campeonato. Agora, o jogo em Chaves é que é um grande se.
É um grande se, até tendo em conta, e também tem que se ver como é que vai correr amanhã.
Deixa-me só reforçar que isto parece-me importante, e pegando nas coisas que quer o Nuno, quer tu, quer a Cláudia agora referiu sobre o Galeno e o PP. E tu falaste da questão tática que o Porto, o Sérgio, venceu.
O próprio Otávio
encostava
muitas vezes ao Taremi na primeira fase.
Não adianta nada se o PP ou o Galeno pressionarem os seus adversários diretos e nas costas,
claro, deixarem os jogadores com espaço.
O Manafá, não venham também com os seus adversários, e o Gruites, e o Otávio, e o Uribe. E, portanto, o que é que funcionou? Funcionou, e eu disse isso na minha primeira intervenção, tem a ver com isto, tem a ver com...
coletivo.
Exatamente. A pressão só faz sentido se for uma pressão coletiva, senão ela passa a ser estéril, porque vai um, vai outro, e a bola continua a circular. E, portanto, estas linhas juntas, o saber o que é que tens que fazer, não é? O confiar no teu companheiro, porque vai pressionar, então eu também vou. Portanto, e é tudo isto que faz com que a equipa consiga funcionar e crie a confiança, porque o Nuno sabe disso. Nós lá dentro, tu vais uma vez, ganhas, vais uma segunda, vais uma terceira, e tu percebes que isto cria-te, dá-te um embalo dá-te uma confiança para tu continuares a fazer as coisas bem. Claro. E portanto, competia
claro.
Fica sair desta prisão que nunca conseguiu fazer.
Oh Pedro, mas eu também é uma coisa que assim, nós não vemos os treinos, não conhecemos, não estamos ao pé da equipa, não temos esse sentir da equipa como temos muitas vezes dos adeptos, pelas pessoas todas que nos rodeiam, até pela sensação que tivemos ao ver o jogo. Eu acho que, como o Ribeiro dizia na abertura, pá, nunca o Benfica nos últimos anos esteve numa posição tão confortável para receber o Porto na Luz como nesta sexta-feira. O que é que eu acho que acontecia? Tu olhas para os primeiros minutos das bancadas do Estádio da Luz e era uma euforia. Pá, doidas, perguntas cá fora aos adeptos, adeptos todos a dizer que pá, vamos ser campeões, e era tudo isto. A determinada altura, eu acho que da própria bancada se sentia isso, que parece que a malta conjugou, ou seja, tipo,
e não foi, é Cláudia, eu estava lá, e não é com o segundo golo, é com o primeiro. Assim que o Porto empata, mas não é o golo em si, é o jogo que leva a esse golo. Toda a gente percebeu que o Porto estava dono do jogo e que o Benfica estava sem reação. Eu estava aqui a ver um dado estatístico que eu acho que é importante para este debate. O Ausnes é o jogador com mais passos falhados, faz 17 passos falhados, o que mostra que o Benfica não conseguiu ligar o seu jogo. Não, João Mário foi completamente anulado, não esteve praticamente em jogo. E nesse aspecto, dá-me a ideia que aquilo, uma das coisas que mais se ouvia no final do jogo do lado do Benfica, eu acho que é justo que se diga, é que Schmidt não, primeiro, não confia em ninguém que tem no banco, a ponto de lançar quando é a doer, não é lançar quando estás a golear, é a doer neste jogo. E depois, não tem plano B. O Benfica, taticamente, não é maleável o suficiente para fazer face a uma equipa que, claramente, da sua parte, estudou muito bem o Benfica. Sérgio Conceição sabia muito bem o que fazer. E o Benfica foi no engodo. É até, gostava de lançar esta questão também, não é um pouco estranha a própria abordagem do Benfica ao jogo ser a mesma de sempre, quando o Benfica podia jogar com dois resultados?
Como assim, Pedro? A mesma abordagem de sempre, como assim?
O Benfica joga.
O Benfica tentou jogar da mesma forma.
Da mesma forma.
E não conseguiu. O Benfica conseguiu jogar.
Mas, Pedro,
por culpa do Porto.
Eu não acho. Vamos lá ver.
Eu não acho que devas descaracterizar, não é?
Pois, eu quero a vossa opinião.
A tua forma tem resultado. Esta fórmula de Schmidt tem resultado. Sim, não só na Liga,
e a euforia que a Cláudia falou antes do jogo é muito por culpa disso, não é? Porque o Benfica tem feito realmente
um grande campeonato. E é legítima. Estamos a falar de uma equipa que lidera a Liga Portuguesa com 10 pontos, ou liderava. Está a ter a prestação que está a ter na Liga dos Campeões. Portanto, e é com esta forma que Schmidt concebeu e fez com que a equipa fosse atrás, e ela tem funcionado.
Mas tu não achas que ao fim de 45 minutos em que foste completamente dominada, em que a outra equipa percebeu claramente os seus pontos fracos, não era de mudar alguma coisa? E a equipa continua igual?
Eu diria que sim. Eu diria que sim, mas não na fase inicial.
Não, estou a dizer ao intervalo. Estou a dizer ao intervalo.
A questão do Neves... Sim, eu diria, acho que o Musa deveria naturalmente entrar mais cedo, porque não é sempre, eu acho que confiar na tua forma de trabalhar e naquilo que tu treinas todos os dias e que tem resultado, faz todo sentido. Mas o que tu devias ter percebido, e isto é a minha leitura, acho que estamos todos um bocadinho de acordo em relação a isso,
era que nada estava a sair
em determinado momento da segunda parte, era obrigatório alterar.
Mexer mais cedo.
Mas mexer mais cedo para algo que tenhas treinado
com Musa,
já agora.
Com o Musa na frente, com o João Neves, porque percebemos que quer Chiquinho, quer Florentino, pá, não era dia deles. João Mário também nunca esteve em jogo. Austin, pá, não esteve. E portanto isto não é um problema de apenas um jogador.
Sim, claro. Sim, claro.
É um problema coletivo.
O Benfica sentiu muito essa falta de bola.
Por isso
de raramente ter a bola.
E quando tinha não saber o que fazer com ela. Deixa-me só lançar aqui um ponto, porque tu disseste e esta receita tem resultado. Parece-me interessante que no final do jogo o Sérgio Conceição, evidentemente contente com a prestação do Porto e com a vitória, não deixou de dizer: pois, mas eu queria ter visto este tipo de comportamento e este tipo de atitude contra o Gil Vicente, contra o Casa Pia, contra o Rio Ave e Vila do Conde. E eu fui, pegando nisso, depois fui ver, e se nós fizermos um campeonato com o top 6 da Liga, o Porto faz 19 pontos com o top 6 e o Benfica faz 14, ou seja, o Benfica não falha com os mais pequenos.
O Benfica ganhou,
mas com
no
os mais
só.
Fortes perde em Braga, Porto, 3-0, em Braga. Não conseguiu ganhar ao Sporting na Luz, perdeu com o Sporting, perdeu com o Porto na Luz, em Guimarães empatou, ou seja, enquanto que o Porto nos jogos com as equipas mais cotadas, sim, não perde e normalmente ganha também. Isso também é uma diferença.
Mas para o outro lado, lá está, o campeonato é uma maratona.
É regularidade, sim.
É uma maratona e aí se calhar estou, mas, com, mas estou com o Sérgio, não, porque o Sérgio disse que... Desculpa,
eu vai. Percebo a frustração do Sérgio. Eu percebo a frustração do Sérgio neste sentido. É como se ele dissesse, eu sei, e a equipa demonstra que tem qualidade para se bater mano a mano com os melhores, mas depois vá-se lá perceber porquê, com as equipas ditas mais
falou,
fracas.
Ele falou o
jogo
nessa
que nós
altura,
falamos, que acho que é o jogo do
jogo,
campeonato.
O jogo do Gil Vicente, estranho,
mas ele falou nesse jogo em específico, ele disse que, porque ele estava a falar que os seus jogadores interpretaram de maneira perfeita aquilo que se pediu para este jogo na Luz. E depois também falou, mas eles também tinham interpretado da mesma maneira o jogo com o Gil Vicente em casa, só que as coisas não saíram como nós estávamos à espera.
Saiu tudo mal, foi a expressão dele. Saiu tudo mal.
Foi o que ele disse. Mas lá está, os campeonatos, a velha questão, se ganham nos jogos entre os grandes ou se ganham nos jogos contra
os pequenos. É uma prova de regularidade, pequenos, não é? E portanto, uma última questão.
Ribeiro, não estou ao pé de ti, mas olha a hora.
Sim, sim. Uma última questão para este. Isto é um clássico, não há clássico todas as semanas. Que é uma questão que foi levantada também a dada altura, que é. Roger Schmidt foi o único treinador da Primeira Liga e do resto da Europa, há que se dizer, a dar 5 dias de descanso aos seus jogadores. Sérgio Conceição deu 3, por exemplo. Faz sentido trazer essa questão à lista ou não, Nuno?
Não sei, vamos ver como é que os nossos parceiros vão chegar na quinta-feira de férias.
Ui, está bem, mas estes parceiros...
Vamos ver. Vamos ver como é que eles se vão apresentar.
Como é que ele foge à questão?
Vamos ver como é que eles se vão apresentar, não é? E depois podemos discutir isso.
Pedro, achas que faz sentido trazer essa questão?
Não, mas acho que não. Honestamente, acho que não. Acho que muitas vezes é a forma que tu tens para premiar a tua equipa por força de um comportamento que tem tido ao longo da temporada. E por vezes, quando tu não tens tempo para descansar, mas essa é a vida de um profissional de futebol, tu não tens tempo para descansar, ainda mais quando estás em competições.
Até devia funcionar ao contrário, não é? Sim. Voltavam mais predispostos, porque a maneira, uma das coisas que eu também senti foi que, ok, o jogo, tu estás a ser manietado pela estratégia do Porto, não é? Mas depois os próprios jogadores em campo também têm que perceber isso, claro, não é? E tentar eles próprios alterar as coisas, assumir mais o... E o que se notou também foi que
não sabiam,
principalmente as melhores peças do Benfica e aquelas que podem desequilibrar, que também estavam, não eram escondidas, mas que também não estavam tão predispostas a tentar alterar as coisas, estavam um pouco resignados àquilo que estava a passar, não é?
7 pontos de diferença entre um e outro. Benfica vai jogar com o Chaves, depois em casa com o Estoril, depois fora com o Gil Vicente, em casa com o Braga. Braga muito bem, também não perde a pedalada. Portimonense fora, Sporting fora e Santa Clara em casa. O Porto joga justamente com o Santa Clara no Dragão, depois vai a Passos, recebe o Boa Vista, vai a Arouca, recebe o Casa Pia, vai a Famalicão e recebe o Vitória na última jornada. Parece-me claro que o calendário do Porto é bastante mais simpático do que o calendário do Benfica. Mas já para... Temos que ir para o Sporting e para o Braga também, mas já agora, já que estamos aqui na Luz, ficamos na Luz porque amanhã o Benfica recebe o Inter sem Bá, sem Otamendi, possivelmente sem Grimaldo e com o cabeção de sexta-feira, Nuno.
Acho que o Grimaldo vai estar apto. Pareceu-me ouvir qualquer coisa antes de entrarmos em estúdio. Pareceu-me ouvir uma notícia apto, que o Grimaldo estaria apto. É certo que o Grimaldo tem sido também um dos jogadores mais utilizados e é capaz de se estar a ressentir nesta altura da época em termos físicos, mas...
Este pode ser o pior jogo depois
não
de
jogando Grimaldo, pode também ser uma baixa séria na defesa, principalmente na defesa, que já não tem Bá e Otamendi, portanto vai apresentar-se nos quartos
Grimaldo,
final da Liga dos Campeões.
Jogaria ou Bá ou Gilberto aquele lado, porque o Ristich vem de lesão, portanto não sei muito bem quem é que vai jogar a lateral esquerda.
Sim, e fica ao meio 18 anos ali no meio.
Sim. Tem o António Silva e
fica o
provavelmente vai jogar Morato, será Morato a jogar.
Morato, pai,
que eu não gostei no final do jogo.
Não gostaste de quem?
Gostaste de quem?
Do António
Silva.
Então,
do clássico.
Dali uma outra intervenção.
Ali com o Galeno.
Com o Galeno, ok. Eu percebo-te, eu percebo-te, Barbosa.
São 18 anos.
E sente-se nestas alturas.
Puxavas
tem muito que pedalar.
E puxavas as orelhas.
Como é óbvio. Tem muito que pedalar. Eu acho que o jogo para ele também não foi fácil.
Pois não, pois não.
O jogo para ele também não foi fácil. Porque o Porto também obrigou a que quer ele, quer Otamendi, no lance do segundo gol.
E o próprio Otamendi também não se exibiu a...
Não, um jogo muito nível que
esta
nos tem habituado.
Houve aqui, continuo a dizer, acho que o António vai ser eu acho que é um bom jogador, vai ser.
Se calhar
ser
porque foram postos
melhor
à prova como ainda não tinham sido, não sei.
Sim, o Benfica tem tido jogos de
Champions, principalmente
na Liga
Juventus
dos Campeões,
e PSG,
já jogou contra,
sim.
Em Portugal já jogou no Dragão, já jogou com o Sporting, enfim, não podemos dizer que o Benfica não tem sido posto à prova, tem sido e tem respondido bem. Neste jogo,
nas próprias
melhor,
ações,
efetivamente acabou por ser melhor.
Nas próprias ações.
Deixa-me só fechar o Benfica-Porto, mas já que falamos, não podemos fechar esta edição do podcast dedicada em grande parte ao clássico, sem dar uma palavra para esse jovem Pepe. 40 anos, faz um jogo inacreditável no Estádio da Luz, uma maturidade competitiva, sabe sempre ler bem o jogo,
o patrão
absoluto, impressionante o jogo de Pepe. Uma pincelada rápida no Benfica Inter de amanhã, Pedro, 30 segundos para a tua ideia sobre esse jogo.
Eu continuo a achar, veremos até que ponto é que este jogo com o Porto deixou moça. Acho que não deve deixar, porque aquilo que o Benfica tem feito tem sido muito positivo. Acho que é um jogo 50-50, acho que é um adversário que o Benfica pode ultrapassar. A imagem do que o Porto podia ter feito se as coisas tivessem corrido bem, acho que foi mal eliminado no jogo, no jogo da vitória anterior. Portanto, acho que o Benfica tem todas as capacidades, mantendo aquilo que temos visto. Se for um Benfica igual ao do jogo com o Porto, as possibilidades serão menores. Se for o Benfica que tem aquilo que tem feito na Liga dos Campeões e também no campeonato, acho que é um Benfica com capacidade e acredito que possa claramente, não neste jogo, mas na eliminatória, passar.
Vamos para o Sporting, ganhou 4-3. Diz.
Deixa-me só dizer aqui uma coisa em relação ao Inter para completar o Barbosa em 10 segundos. Acho que é só uma questão de mentalidade, não é uma questão de futebol. Futebol por futebol, acho que o Benfica é melhor que o Inter. Acho que se o Benfica mudar o chip, como dizias ao Jesus, rapidamente, e se focar na Liga dos Campeões, que é outro objetivo, é um enorme objetivo.
É uma grande oportunidade
também, da forma como
o Inter ganha ao Inter.
Como o Inter. E são dois jogos, não é? São dois jogos, e portanto, parece-me que o Inter não vai ter a mesma, não é atitude, vai ter com certeza atitude para com o jogo, mas uma abordagem diferente, parece-me, o que pode permitir ao Benfica ter mais bola e poder assumir o Benfica as despesas do jogo, que é como o Benfica também gosta, não é?
Sim, eu não acho que o Inter vai entrar a pressionar da forma como o Porto
fez, não. O Sporting ganhou ontem à noite.
Nem sabe.
4-3, exato. 4-3 ao Casa Pia. Duas declarações que me parecem interessantes. O Afonso Taira dizia que marcar 3 golos num jogo destes e não sair com pontos não é normal. Já Ruben Amorim dizia que é impossível atingir objetivos a defender desta maneira. Cláudia, vou começar por ti. Impressões deste trepidante Casa Pia Sporting?
Olha, já que estamos em período pascal, ontem não era a Páscoa, a única, no final olhámos e pensámos, pronto, o Sporting lá ressuscitou. Ó, senhores ouvintes, eu percebo o Ruben Amorim, eu percebo a frustração. Como é que tu marcas um gol nos primeiros segundos? Andamos aqui ao cronómetro a discutir se é ou não é o gol mais rápido da liga. Tens um jogaço por parte do Trincão e depois, quer dizer, eu acho que a primeira leitura que se pode fazer da questão defensiva é que o Ruben ao intervalo muda dois da linha defensiva. Portanto,
fez três substituições ao intervalo.
Não... Diz?
Fez três substituições ao intervalo.
Sim, mas duas na linha defensiva logo, não é? Ou seja, acho que também não ter jogado com Morita de início, para mim, não fez muito sentido. Agora, os erros defensivos do Sporting foi uma coisa quase... A expressão do Ruben, quando o Sporting faz o quarto golo, mas ainda havia alguns minutos de jogo, a preocupação dele era levar os três pontos, ou seja, vamos lá ver se não acontece aqui mais nenhuma tragédia. Não, eu acho que defensivamente o Sporting não pode permitir um jogo daqueles, não pode fazer alguns dos erros que fez, mas acho que também depois do último jogo, acima de tudo era importante, naquela coisinha que a gente faz na lista, não é? Três pontos, check. Porque eu acho que um empate frente ao Casa Pia, eu percebo a lógica do Ruben, que esta equipa olha para o calendário, já não vê aqui a questão da luta pelo título e da questão da motivação, o que nós falávamos há pouco um bocadinho do Porto, nos jogos com as equipas mais pequenas, que é a capacidade que tu tens de te motivar na mesma. Eu percebo essa leitura do Ruben, mas acho que, obviamente, e o Casa Pia tem sido uma equipa ao longo do campeonato que defende muito bem, mas eu acho que não podes permitir aqueles três golos.
Nuno.
Sim, eu concordo com a análise da Cláudia. O Sporting A diferença para os últimos jogos para a Liga, o Sporting vinha de 5 jogos sem sofrer golos e acho que passou muito por aí também aquela regularidade que Ruben Amorim apregou durante a época inteira, de vitórias principalmente. Os bons resultados dos últimos 5 jogos têm muito a ver também com o não sofrer golos. E com certeza Ruben Amorim não estava à espera de tantas triste, facilidades dadas pela defesa do Sporting neste jogo. E por outro lado, e justifica-se assim também a vitória, o Sporting, ao contrário dos outros jogos, desta vez teve um maior acerto ofensivo e acima de tudo na finalização. E Trincão mostrou também porque é que é um jogador com grande talento e principalmente na primeira parte. Como é o terceiro golo do Trincão também foi um grande golo, mas principalmente na primeira parte Trincão mostrou-nos aquilo que pode fazer, aquilo que pode fazer e que muitas vezes não está a conseguir, mas que tem aparecido esporadicamente e como é óbvio para o Sporting e para o próprio Trincão convinha que ele conseguisse aparecer mais vezes a este nível, porque ele tem grande qualidade.
Não sei se não foi o melhor jogo do Trincão pelo Sporting. Pedro, o que é que achaste?
De uma forma geral, estou de acordo com a Cláudia e com o Nuno. Lançava só aqui que o Sporting das 4 equipas da frente é que tem mais golos sofridos, 26. E é que tem menos golos marcados, 56. Portanto, isto é sinónimo, isto é um indicador daquilo que tem sido a época do Sporting.
Claro.
E depois a questão que o Ruben referiu, que faz todo sentido. A defender desta forma, tu não consegues atingir objetivos. E portanto, são erros, erros individuais, erros de posicionamento. E um bocadinho como o Nuno disse, o Sporting neste jogo teve a capacidade para dar a volta ao jogo, criou várias oportunidades, a vitória é justíssima, foi um jogo muito, acho que tu usaste a palavra trepidante, não foi?
Sim, sim.
Foi um jogo emocionante de seguir.
E como sempre as bancadas do Estádio Nacional estavam cheias, à espera.
Pois, não estava. Mas foi um jogo agradável de seguir, mas do ponto de vista de quem está sentado no banco do Sporting, naturalmente não foi. E portanto, estando desta forma e puxando já o jogo para quinta-feira, se tivesse uma atitude defensiva ou um comportamento defensivo a este nível,
corre mal.
Provavelmente as coisas podem correr mal.
O Braga, entretanto, a correr por fora, continua a ganhar, ganhou 4-1. Interessante a declaração do Ricardo Soares do Estoril a dizer: eu sou treinador, não sou mágico, isso é no café ou no sofá. E faz sentido porque
mágico isto, é o clube, o Estoril é o mágico.
Exato,
é
uma toda a razão.
É porque isto no sofá ou no café é mais fácil, não é? Mas o Braga pulverizou completamente um bom Estoril, há que dizer. Artur Jorge diz que, para além do compromisso, a equipa divertiu-se dentro de campo. Eu não sei, ninguém sabe o que é que vai acontecer no resto da época, mas eu acho que já disse isso. No final da época, se as coisas ficarem como estão, o Braga vai ficar contente pelo que fez, ainda falta a Taça de Portugal, mas ficará sempre a pensar que num ou noutro jogo, se tem dado um bocadinho mais, podia ter atirado ainda os objetivos mais para cima.
Acho que isso serve para o Porto também.
Também
para...
Ah, claro, equipa. Claro, claro.
Não, neste caso... Não, brilhante
como brilhante o Sérgio Gonçalves estava a dizer na Luz, lembrou-se do jogo do Gil Vicente, e do jogo de Vila do Conte, e do jogo do Casa Pia, em que tu percebes...
O Nuno falou da maratona. O Nuno falou da maratona e da consistência. É mesmo isso? Um campeonato é isso?
Não, mas
não é seres bom em dois ou três e mau em um ou dois.
Ora, está. Não é só começar por dominar o campeonato das apostas no início da época.
Olha,
porque
isto é uma
maratona. Vamos já para aí, vamos já.
Calma, primeiro vamos às apostas. Põe lá aí o separador tão amigo.
Placar, tchau, aposta na desportiva.
Oh, Cláudia,
eu vou andando, está bem?
É porque as apostas.
Estão a chamar-me, Ribeiro.
Isto é uma maratona, não é? Isto não é. O primeiro de milha é dos pardais, mas depois é preciso dar tempo ao tempo às pessoas que sabem, não é? Diz lá, o ponto de situação deste fim de semana.
É preciso, no fundo, testar as pessoas em pé de igualdade.
Ora,
porque isto, quando uns apostam no chip e outros têm papinha feita de grandes jogos, a coisa não está equilibrada. Quando eu resolvi virar aqui isto de pernas para o ar, agora é que se vê, não é? Nuno Gomes, hoje é que dia? É dia 10, não é?
Sim.
Dia 10 de abril, foi ultrapassado por Pedro Ribeiro na liderança das nossas apostas do placar.
É gol do Benfica na Luz.
E apanhado pelo Barbosa.
E o meu filho em vez de fechar o golo, que ele é benfiquista, começa aos gritos, para mim, aos gritos: Papinha, Papinha! Eu não estava a perceber porque é que ele estava a dizer Papinha.
Grande Gonçalo, deixa-me só
mas,
dizer
mas eu tinha que acertar no primeiro golo, que era do Benfica. O Nuno era o quê? Já nem me lembro.
Espera lá. As três apostas eram Pedro Ribeiro, primeira equipa a marcar. Tu disseste Benfica.
Pumba. Obrigado,
Gonçalo.
Eu
acho que este ponto não devia valer, porque uma vez foi um autogolo do Diogo Costa.
Andor,
por exemplo.
Agora já concordava. Epá, reparem, bem, mas continua. Sim. E o Nuno?
Primeiro equipa a marcar, Benfica, Pedro Ribeiro. Depois, Pedro Barbosa. Ambas as equipas marcam? Barbosa disse sim. Eu achei que esta era a aposta mais fácil.
Pronto, claro que era. Depois vou falar com a malta que é para ir. Já disseste aí duas frases, Cláudia, que identificam
tudo,
como é que isto anda.
Dizem tudo, não é?
Eu acho a tua aposta muito mais difícil. Muito mais difícil, Nuno.
A do Nuno era a mais difícil. Mais ou menos que um gol e meio na segunda parte. E o Nuno disse mais.
E olha que foi por muito pouco. Eu quando vi o Taremi, pensei, queres ver que o Nuno Gomes vai festejar esse gol?
Era o que faltava também. Ser aquele gol.
Não exageres,
Ribeiro,
não exageres.
Mas eu fiquei duplamente contente. É pá, não foi o 3-1, e por outro lado, é pá, espera aí, que só há um vencedor das apostas este fim de semana. Deve ser eu em princípio. É pá, valeu-me então, Deus.
E Ribeiro, os Pedros pontuaram, sim. O Gomes fez cerca de zerinhos.
Até agora está tudo empatado?
Significa...
Não, então estás à frente.
Não, não, não. À tua frente. Ah,
Pela primeira vez, Ribeiro está à frente com 16 pontos.
Para mim acaba já.
O Nuno manteve, o Nuno manteve os 15 e o Barbosa apanhou. Portanto, Barbosa e Nuno têm 15, Ribeiro lidera com 16.
Barbosa, temos de falar agora.
O placar está a assistir a um campeonato muito.
Temos de falar os dois, Barbosa, agora para combinar a tática.
Pô, Nuno, mas,
o assalto à liderança.
Ó, Barbosa, só falta perguntar nas apostas. Vai haver jogo?
Exato.
É porque é tão simples. São os mais fáceis
de estar a ser levado ao colo. Vou fazer
o Barbosa está a ser levado ao colo.
Todas as minhas apostas. Está bem?
Não, já foste, só que depois não trouxeste por vergonha. Está bem? Está. É tudo tão facilitado. Ele está de branco que é o Papinha. Bom,
placar, por favor.
Mete aí o separador.
Placar,
aposta na Desportiva.
Houve muitos golos, além do Pizzi, quais são os outros dois que escolheste? Não é?
Peraí, hoje vou fazer ao contrário. Foi muito difícil esta semana fazer os três candidatos para cantar.
Foi, muitos bons golos. Sim.
Portanto, eu vou começar pelas menções honrosas. Olha, uma menção honrosa para o último gol do Braga. Pá, gostei muito da jogada e de tudo. Acho que o Braga já estava muito solto naquela altura e gostei muito do quarto gol do Braga. É uma menção honrosa. Também uma menção honrosa para o Carlos Eduardo do Estoril.
Grande,
acho que era um bom
grande
gol.
Grande gol.
Ficou aqui mesmo à bica, e depois o do Ivan Jaime, do Famalicão, também por pouco não entrava nesta...
Bom jogador, bom jogador.
Barbosa, eu também não sei o que é que ela escolheu. Se deixasse estes de fora. Deixaste estes de fora.
Lobby,
o Ivan Jaime.
Deixaste lobby. Peraí, fizeste
o Carlos lobby, Eduardo.
Ponto livre de Boa Vista, certo?
Sim, mas já percebi pelas conversas que não vai entrar, vai entrar.
Não, está. Está, sim senhor, ah,
então
é o nosso primeiro candidato, vamos lá embora.
Qual?
O quê? Espera aí,
É assim?
Portanto, o gol do Carlos Eduardo é eliminado por um gol de livre direto?
Pelos vistos.
Oh, valha-me Deus.
A Cláudia manda mesmo.
Não houve consenso?
Epá, valha-me Deus. Um livre direto.
Não há consenso.
É um grande golo.
O segundo gol.
Mas o do João Mendes é um golo. O do João Mendes e do Carlos Eduardo e o Ivan Jaime. Oh, Cláudia, o que é que tu...
Ela ainda vai pôr o Diogo Costa como um dos três golos. Espera aí que eu estou...
Segundo golo. Olha, podia pôr. O segundo candidato é do Pizzi.
Ah, bom. Que grande golo.
É um bom golo, sim.
Grande Luís Miguel.
É um belo golo.
Luís Miguel é o mais alto.
Primeira.
Grande golo.
E depois para... Por isso é que eu deixei de fora o outro gol do Braga, porque para não termos aqui dois golos do Braga e não achar que estamos a puxar pelo Braga, o terceiro gol é o segundo do Trincão. É o 2-1 do Sporting.
A minha reação é a mesma do Nuno.
É um bom gol, sim senhor.
É um bom golo.
Ah, bem.
É uma
então, imagem do Ivan Jaime.
Não
do
é
Ivan
fácil
Jaime
escolher,
é muito
mas ficaram estes três esta semana, já estão disponíveis na aplicação da Sport TV, já podem ir lá votar. Além disso, eu gosto de criar aqui alguma polémica que é para vocês embirrarem.
Olha, meu Deus, eu fico.
Makuta, foi um grande golo de livre. É um grande golo, mas pronto.
É isso.
Vá de livre.
Makuta.
Não, digo... é muito bem batido, Nuno. Eu acho que esse golo, eu pá, acho que é difícil e é um bom golo. Eu mas gosto é, do Ribeiro a dizer, ah, é de livre. Não, Ribeiro,
ele
vai
aos 86
aquilo,
minutos. Não, aquilo é um derby. Boa Vista Vitória.
Epá, tá bem.
Sim, mas, sim, é um grande jogo.
É um grande
estamos,
jogo.
Estamos feitos. O Barbosa hoje.
Sabe, perdia lá
está
sempre.
Olha, olha a pressa para irem para a piscina, repara.
Quinta, só para dizer, quinta-feira.
Já tiraram não, agora, já, quer um, quer outro, já tiraram um dos fones, já não estão. Já
quinta-feira?
Não, um aqui, outro aqui. Já. Quinta-feira, temos jogo da Liga Europa, certo?
Sim,
temos
certo.
O jogo do Sporting, portanto nós começamos colados ao final do jogo do Sporting.
E vamos estar todos na quinta-feira?
Isso não. É uma pergunta que eu acho que o Barbosa tem que responder em direto.
Não, eu não vou estar.
Não, vou estar em Turim. Quatro vezes, não.
Ah, vais a Turim?
Vou a Turim.
Certo.
Bela, La Vita.
Vou entrar de lá, se correr bem.
Sim, La Vita é bela.
Vai provar os gelados e tal.
Certo. Gelati.
Portanto, Gelati Barbosa. Portanto, nós seremos os três em estúdio a fazer o fiscal do Sporting. Vamos ter também todas as declarações, todas as reações, todas as imagens. Na quinta-feira entramos colados ao jogo da Juventus Sporting.
Pronto, então olha, está arrumado.
Bem,
boas férias para quem é de férias.
Está feito.
Bom trabalho árduo.
Não estranha se começar a chover agora aí nessas bandas.
Está bem? Já tratámos disso. Ainda me vou rir muito. Então, pá, e é pá, começou a chover. Logo a seguir ao podcast foi uma coisa. Começou a chover imenso. Ah, foi. Ah, que pena.
Bom descanso. Olha,
pena. Sabes que eu e o Barbosa estamos separados para ir por 350 km.
Ah, mas vamos providenciar
bem, chuva. Estão os dois soltinhos.
Então, é boa a vida.
Malta.
Olha, viste? Tchau, malta. Está a despachar de é. Né?
Abraço,
tá, o Barbosa, está a 10 minutos a dizer abraço, até logo.
Parabéns, líder.
Obrigado, Cláudio.
Hã? Estás habituado, não é? Os líderes estão no estúdio, os outros são amadores.
Tchau.
Bons mergulhos, até quinta. Até quinta também na Sport TV Mais. 9:30 da noite. Não é 9:30 da noite, é colado ao final do jogo da Juve com o nosso enviado especial a Turim. Que vai entrar para depois também uma entrevista mais longa
Pedro
com o
Pedro Barbosini.
Trata disso. Até quinta.
Abraço.
Beijinhos.
Tchau.